Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe como trabalha a polícia, como trabalha a justiça, como trabalha o Ministério Público, a perícia que é tão importante num caso, e como também trabalham os jornalistas. Aqui você sabe exatamente de fatos que você já deve ter lido, você já deve ter visto, já ouviu, mas aqui você vai ouvir coisas que você não viu nem leu, porque nós vamos acrescentar. E a gente vai falar hoje de um caso que a gente deu muito aqui no jornalismo da Record. A gente comentou muito, a gente acompanhou muito uma tragédia envolvendo uma garota de 12 anos que saiu de casa para andar de patins e que foi confundida. Isso mesmo, confundiram a menina com uma outra garota e mataram a menina de 12 anos. Nós estamos falando de Vitória Gabriele. Isso aconteceu em junho de 2018. Os responsáveis foram presos, foram condenados. E a gente vai conversar hoje aqui, antes, comigo, Renato Lombardi.
Eu, Percival de Souza, junto aqui com o Lombardi, para contarmos detalhes de mais essa história. E hoje recebemos a honrosa visita do Dr. Guastelli, que acompanhou esse caso par e passo. Vamos ver o que ele tem a dizer.
Roberto Guastelli foi advogado da família da menina, acompanhou desde o instante do desaparecimento, que ela ficou desaparecida, até o encontro do corpo, e depois a investigação toda que se desenvolveu até a identificação dos criminosos, julgamento dos criminosos. Guastelli, como é que você tomou conhecimento quando você foi chamado pela família para acompanhar o desaparecimento?
Boa tarde, Lombardi. Boa tarde, Percival. Eu estava assistindo naquela manhã de segunda-feira que o crime ocorreu na sexta-feira de junho de 2018. No café da manhã, o noticiário, estava tomando café e aí assisti as cenas, né, dela andando de patins e de repente ela desaparece. Não aguentei porque na época minha filha caçula também tinha 12 anos, então você fica assustado, apavorado. Desliguei a televisão e fui para o escritório. No caminho do escritório tocou meu celular. Né? A diretora de uma associação do colégio dela me ligou pedindo ajuda para ajudar a família da Vitória Gabriele, né? E assim eu fiz. Então eu entrei nesse caso a pedido, né, da direção da escola que ela estudava, para poder dar todo o apoio necessário jurídico, né, para essa família. E aí na tarde de segunda-feira me dirigi a Araçariguama, que fica mais ou menos 50 quilômetros aqui da capital de São Paulo, para dar esse suporte. Encontrei o pai e a mãe, e aí na sequência fui conversar com as autoridades policiais.
Percival.
Pois é, Guastelli, eu me lembro que a gente se encontrou muito na porta da delegacia de Araçariguama, e eu percebi que um dia a mãe da menina, a Vitória, estava muito nervosa à porta da delegacia, chorava. E foi quando eu te conheci. Aí você se aproximou diante de uma mãe nervosa, aflita. Esse encontro, esse conhecimento na hora com a mãe, ele te tocou, te comoveu? O que te aconteceu por dentro de você naquele momento?
Então, eu fiquei comovido, né, com o fato, com a mãe, a situação da mãe, né, uma mãe desesperada, né, filha única, né, a única criança que o casal tinha, eram separados, né, e ela toda angustiada, querendo saber o que tinha acontecido com a filha dela. Porque até então, naquele momento, a gente não sabia se ela estava viva ou morta. Então, era a angústia da mãe, né, querendo saber por respostas das autoridades policiais.
E o corpo demorou a ser encontrado.
Exatamente, mais de uma semana, quase 10 dias. Né? Então, ela queria saber o que tinha acontecido com a filha. E eu pedi para ela ter calma, que a gente estava lá para ajudá-la. E foi isso que nós fizemos.
Imagina o desespero de uma mãe, né, que a filha sai para andar de patins, como sempre fazia. E tem umas imagens que nos comovem, a gente vê a menina andando tranquilamente e daqui um pouco se descobre que ela é colocada dentro de um carro e que ela é confundida com uma outra garota. Como é que é essa história da confusão?
Exatamente, ela foi confundida com a filha de um outro traficante da região, né? Mesmo nome Vitória, mesma idade, 12 anos também, né? E que esses três indivíduos foram lá para cobrar a dívida, né? Pegaram a menina para cobrar a dívida do pai, que estava devendo para o traficante da região. Então, ela foi confundida e colocaram no carro e ela gritou, segundo informações, né, depoimento de um dos réus desse caso, ela gritou pedindo para sair. É, e aí foi quando eles arrebataram, né, acabaram matando ela dentro do carro.
Agora, Gostelli, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Você, como advogado, você tem dilemas de consciência e nesse caso você tomou uma decisão. Defender ou acusar? Você preferiu acusar. Como é esse dilema na cabeça de um advogado?
Tem advogados, né, Percival, como você bem colocou, né, que fazer a defesa do réu é um direito constitucional de todo acusado ter um defensor, né? Eu parti para o outro lado. Já há alguns anos, né, eu defendo a família, a vítima, né? Então, eu acho importante esse papel de poder ajudar nessa comunicação com as autoridades policiais. Trocar, né, aquela linguagem jurídica por um português mais simples para a família. Que naquele
traduzir.
Momento... Traduzir, exatamente. Né, o juridiquês para o português. Né? Que às vezes são termos específicos que as pessoas não entendem, não compreendem. Então, você está lá para ajudar. E é esse o meu papel. Então, quando eu assumi a defesa, né, do caso Vitória, e eu já tinha feito isso em alguns casos anteriores, né, eu assumi a defesa da família e da vítima. Então, eu tenho uma consciência tranquila, né, de poder atuar nesses casos, acusando, vamos dizer, as pessoas que cometeram aquele delito.
O corpo foi encontrado por um cão, né, um cão acabou encontrando o corpo. A partir do instante do encontro do corpo, quando vocês souberam, a partir do instante do encontro do corpo e das investigações, que você acompanhou que todas as investigações, quando vocês souberam exatamente que se tratava de um casal e um outro sujeito responsáveis pela morte?
Então, já nessa semana, primeiro foi um servente do ginásio lá de esportes que estava sendo acusado, né? E aí os cães farejadores que trabalharam, né, nas buscas por Vitória Gabrielli não positivaram para esse servente. E aí, depois de 2-3 dias, veio uma denúncia anônima da cidade de Mairink, vizinha Araçariguama, né, um telefonema, de que uma pessoa teria conversado com essa pessoa, esse informante que ligou, né, denunciante, de que teria praticado um crime contra uma criança na cidade de Araçariguama. A polícia foi até lá, checou realmente e aí prendeu, né, naquele momento, conduziu ele até o principal suspeito, Júlio César, até a delegacia de Araçariguama. E aí ele deu diversos depoimentos, né, durante...
Cada hora ele mudava.
Foram acho que mais de 6 depoimentos, né? Hora confessava, hora dizia que não participou, hora dizia isso, aquilo, né? E aí a polícia começou a cercar, porque tinha mais 2 pessoas, um casal que participaram da morte da Vitória Gabrielli, né? E aí foram atrás, e aí nesse local que eles moravam, né? Aí foram com os cães farejadores. E aí nesse local, nesse sítio que eles moravam, né? Os cães farejadores do Luiz Baltarejo, né, positivaram para o cheiro da menina nesse local.
E aí, o fato é prova, Gastelho?
Não é prova, é indício, né? Nossa legislação penal e processual penal não prevê isso daí, né? Mas é considerado, né, como indício, né, uma somatória utilizado isso, né, nas buscas, né, da verdade, da verdade real. E isso foi bem, vamos dizer, explorado pelo juiz lá da comarca de São Roque, né, nas decisões dele.
Agora, é curioso que o cão que farejou de modo decisivo não era o cão das buscas, era um vira-latas, né?
Exatamente, mas por que isso, Percival? Porque no local que foi encontrado, né, a polícia não tinha estado lá. Dava uma estrada de, né, terra, né, mais ou menos a uns 5 quilômetros da onde lá do centro urbano, né, do centro de Araçariguama. Então não foi eles que fizeram, né? Eles pegaram a menina naquele dia, arrebataram a criança naquela sexta-feira de junho, né? Viram que não era, como ela começou a gritar, mataram ela e desovaram o corpo dela, né? E aí foi nessa estrada de terra. E aí, infelizmente, a polícia, né, os cães não foram para essa área. Ficaram tudo próximo, lá inclusive a um lago, lá próximo ao ginásio de esportes.
Agora, Gostelli, o casal negou, desde o primeiro instante, o casal negou a autoria. O Júlio César não deu várias versões, já apontou o casal, mas o casal sempre negou. E a partir desses indícios que foram encontrados na casa onde eles moravam, a coisa tocou para frente. Como é que você vê isso? Vocês defendem sempre um lado, resolveu defender sempre um lado e não o outro. Como é que você vê? Chega assim num ponto em que eles negam, inclusive tem uma cena na cadeia, diz eles falando para o Júlio César, muda isso, você está nos colocando na cadeia, a gente não tem nada com essa história.
É, infelizmente, né, é papel, vamos dizer, é direito do que está sendo acusado, do réu, né, negar a participação do crime. E aí vai o advogado de defesa, né, sustentar essa tese de negativa de autoria do crime. Né? É uma tese, né, mas havia todos os indícios, todos os elementos, todas as provas no processo, no inquérito policial, depois no processo, que apontavam os três como os participantes desse crime. Não tinha como. Mesmo com a negativa de autoria deles em plenário do júri, né? Todas as provas técnicas, testemunhas ouvidas, né? A prova pericial no carro, a prova pericial, vamos pôr essas testemunhas que viram eles entrando no bar lá minutos antes de comprar, matar a menina, né? Que compraram cigarro, né? Por causa da tatuagem dele na perna. Então, tudo isso são elementos, né? Que foram levados e que formaram a convicção dos jurados, né? Nos dois julgamentos pelo tribunal do júri.
É. Eu vou fazer uma pergunta com dois lances, um antes e outro depois. Antes, você acompanhando tudo. As investigações estavam te satisfazendo? Eu, pessoalmente, achei que de início deixavam a desejar. Aliás, era uma delegada. A segunda coisa, que impressão você teve ao ver o Júlio César com aquela cara de maluco lá, língua para fora, o tempo todo?
Sim.
Impressão isso tudo te deu?
Então, com relação às investigações, né, de início também, eu achei que estavam, vamos dizer, devagar, né, deixaram a desejar, mas depois que entrou a DIG de Sorocaba, né, o pessoal de Sorocaba, né, que ajudou a delegada lá da época, a doutora Bruna, né, a coisa tomou um caminho, né, e de elucidação dos fatos. Então, a coisa transcorreu, né, de uma forma assim, vamos dizer, dentro da legalidade, dentro de tudo, com provas robustas para colocar eles, né, numa prisão temporária e depois preventiva. Né? E tanto é que foram denunciados, responderam o processo, presos, né, e estão cumprindo a pena, que já foram condenados. Com relação à postura do Júlio César, ele queria demonstrar que ele era uma pessoa louca, que não tinha... não sabia o que estava falando.
Era encenado aquilo?
Era encenado, tá? Porque depois, nos julgamentos, né, ele se mostrou uma pessoa tranquila, né? Não fazia as cenas que ele fez durante a investigação lá que você presenciou, né, na delegacia, né? Então, ele queria transparecer que era uma pessoa louca para tentar alguma coisa assim para poder ter uma imunidade, né, insanidade mental, né, que fosse. Mas nada disso foi, não prosperou.
Ele teria sido orientado para isso?
Com certeza, a defesa deve ter feito isso.
Muita gente questiona, e é uma coisa assim que a gente pensa, o que leva uma pessoa a matar uma garota de 12 anos, que foi lá para fazer uma cobrança de drogas, quando percebe que a garota não é aquela que eles estavam querendo, por que não soltar? Por que matar?
Foi uma das perguntas que eu fiz para o Júlio César, porque ele disse que o Bruno e Maiara estavam na frente do carro, né? Ele estava atrás com a criança. Ele não soube responder, ficou calado. Então eu acho que é aquela coisa de serem reconhecidos eventualmente, né, por um sequestro, alguma coisa. Era mais fácil responder por um sequestro e deixar a criança viva, né, do que terem feito. Mas também acredito o seguinte, Lombardi, que eles tenham agido sob o efeito de drogas, né? Que eram usuários, né? O Júlio César era usuário de drogas e o Bruno também. Então, infelizmente, a gente sabe que quando envolve drogas assim, né, a mente da pessoa não responde corretamente.
Agora, Bacelli, qual a participação de cada um na execução do crime? O Júlio César, esse cara de maluco aí, e o casal. Cada um deles fez exatamente o quê?
Então, Júlio César teria arrebatado a criança, né, a Vitória Gabriele, lá no ginásio.
Na hora que estava de patins.
Exato, no ginásio, lá próximo ao ginásio, né, que viram que era criança, supostamente a pessoa que eles iam fazer a cobrança, a filha do traficante, mas se equivocaram. Colocam ela no carro, né, Bruno conduz o carro, Maiara na frente, né, e aí a criança, segundo informações, teria gritado de que não era ela, né? Para soltar, sair do carro, e aí, né, eles pegam e resolvem matar. Ele nega isso daí.
Quem teria gritado?
A criança.
A menina.
A menina. E aí, segundo ele, né, o depoimento dele, ele fala que o Bruno e Maiara falam para matá-la. E aí ele pega e mata a criança.
Mas eles entram no mato, os
não,
três...
Não. Já estava ela dentro do carro.
Dentro do carro.
Ah, dentro do carro.
E depois só desovaram ela, né? Ocultaram o cadáver. Jogaram ela.
Ela foi morta dentro do carro.
Foi morta dentro do carro.
Por asfixia.
Ela gritou, né? Pedindo para sair, né? Para deixarem ela sair, mas...
Que ela resistiu,
resistiu,
né? Agora, vamos falar um pouquinho do mandante. O que aconteceu com o mandante?
Então, tem uma quarta pessoa... que foi investigado.
Sim.
Depois, numa diligência da polícia de Araçariguama, descobriu que ele é o traficante da região, né? E aí interceptaram o telefone dele, ligações para outras pessoas, de que ele teria mandado cobrar essa dívida, né, da pessoa que devia lá na comarca e em cima da filha dele. Então aí a polícia fez todo o trabalho, foi até a casa dele, apreendeu lá, foi preso em flagrante com drogas, armas, né? E aí ele está respondendo esse processo, né, por homicídio, por ser o mandante da morte de Vitória. Não, está preso. Foi preso em flagrante lá atrás. E continua sob prisão preventiva.
É, né? Aquela história de você punir aquele que não paga no que mais te pesa. E é um filho...
Um ente querido.
Quer dizer, por trás está o mundo do tráfico.
Exatamente, infelizmente...
O mundo do tráfico. É. Quer dizer, ela foi uma vítima sem... Não tendo nada, absolutamente nada com nada.
Exatamente. Ela foi confundida, né? Que eu falo, infelizmente, a vítima que seria, né? Mesmo nome, mesma idade, proximidade do local lá, eles acabaram confundindo. Infelizmente, no momento errado que ela estava em local errado.
Olha, no júri, o Bruno foi condenado a 36 anos e 3 meses. A Maiara a 36 anos também. Pelo homicídio, sequestro e ocultação de cadáver. Eu, se eu tivesse o dom de aplicar pena, eu já disse aqui, nesse caso aqui, eu aplicaria prisão perpétua.
Tranquilamente.
Sem pestar nem nada. Vai ficar na cadeia até o final. Mas essa gente, pelo jeito, recorre e acaba diminuindo a sentença?
Do casal do Bruno e Maiara, né, eles recorreram, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as penas aplicadas. Do Júlio César, que foi o primeiro que foi julgado, né, foi condenado também, se eu não me engano, a 34 anos, recorreu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça reduziu para 24 anos.
Agora, explica um pouco, muita gente se questiona isso, explica um pouco como é que é o consenso da redução da pena nesses casos.
O Tribunal de Justiça levou em consideração, né, que ele era primário, sem maus antecedentes, toda aquela história que a gente sabe, né? Porque entendeu o Tribunal de Justiça que o juiz de primeiro grau exasperou por demais, né, na aplicação da pena. Eu estava pedindo, inclusive fiz sustentação oral, pela manutenção da pena. Mas o relator, o desembargador relator, entendeu que não, que haveria indícios para...
Eu entendo. Primário, no fundo quer dizer, não tinha matado antes, está matando pela primeira vez.
Exatamente.
E daí, não é homicídio?
Sim.
Agora, não tem antecedentes. E daí? Tem sentido isso,
não,
né?
Não tem. E eu acho assim também, Percival e Lombardi, que a nossa legislação, principalmente a lei de execução penal, precisa ser alterada de uma forma urgente para acabar com essas progressões de pena, porque senão daqui a pouco um terço ele está na rua.
Que aí é um absurdo, né? E aí muita gente... Eu vou falar um pouquinho aqui, perguntar um pouco assim. Muita gente se questiona, fala assim, bom, mas tem juiz... Eu costumo dizer, tem delegados, promotores e promotores, juízes.
Sim.
E desembargador. Mas para determinados casos como esse aqui, que é específico, você tem que dar a pena máxima e manter a pena máxima. Agora, o sujeito fica num gabinete, ele pega um processo, ele dá uma olhada, geralmente, olha o resumo, né? O relatório.
Acompanha o relator.
Não é isso?
É.
Então, muita gente pergunta assim, por que vocês não falam isso? Por que vocês não falam um pouquinho a respeito de como agem um juiz na sua decisão, um desembargador na sua apelação, no recurso? Explica um pouco como é que é isso.
Eles têm o livre convencimento, né? Cada um tem dá a sua sentença de acordo com a sua consciência. Então, isso é complicado, né? Porque vai da interpretação do magistrado que está aplicando a pena, né? Recentemente tive um outro caso que o juiz de primeira instância, né, na condenação, aplicou a pena total de 54 anos. Espero que o Tribunal de Justiça também não reduza, né, porque cai em relatores desembargadores que entendem, né, essas coisas, que é primário, bons antecedentes, né, culpabilidade mínima, isso aqui ele acaba reduzindo, né?
Agora,
favorecendo o réu e deixando a sociedade, né, em maus lençóis.
Agora, no fundo, a prova é a grande testemunha. Eu queria que você contasse qual o que se considerou como prova concreta contra o casal e o Júlio César. O Júlio César tinha vestígios
debaixo da unha,
né, de sim, pele,
sim,
sinal de que ela tentou se defender. Mas concretamente, para os juízes decidirem, qual foram os elementos decisivos?
Não, além dessa prova técnica, né, que era o DNA da menina sob as unhas do Júlio César, né, as provas testemunhais, que viram eles andando pela cidade lá, pararam num bar antes de fazer, vamos dizer, de arrebatar a menina, né, desceram lá para comprar cigarros, então as pessoas viram eles lá. Então tudo isso, né, o conjunto desses elementos, né, mais aquilo lá dos cães e fora as contradições dos depoimentos deles, que eles negavam terem ido, né, a Araçariguama, teriam ficado em Mairinque, né? Bruno e Maiara até juntaram lá uns comprovantes que teriam comprado panelas naquela tarde, que teria feito ovo, que ela tinha ido fazer chapinha. Isso tudo foi caindo por terra. Então, ou seja, as provas por eles produzidas pela defesa, né, não se sustentaram durante o processo.
Ele apresentou quase 10 versões.
Exatamente. E fora que ele pegou o carro também, né, que disse que o carro dele, realmente, essa foi a única prova que eles conseguiram manter. O carro dele estava num funileiro. Que isso realmente, o funileiro foi lá e falou, não, só saiu na segunda-feira. Ou seja, eles usaram o carro de uma terceira pessoa para cometer esse crime, porque sabiam que teria detecta, né, isso, aquilo, deixaram os celulares desligados. Então eles quiseram, vamos dizer, se ocultar de um crime, mas que não conseguiram.
Agora, Guacé, por que se desconfiou do pai da Vitória um bom tempo? Ele chegou a ficar sob suspeita.
Não, porque a polícia, assim, em todos os casos de desaparecimento, né, próximos, eles investigam o núcleo familiar. Pai, mãe, tio, irmão, né, para verificar se não tem nenhuma relação com o desaparecimento. Mesmo porque ele tinha constituído outra família, tinha uma outra esposa, né, às vezes enteada, as brigas, pode ter confusão, né? Então, a polícia, né, cerca e tira todas as dúvidas do núcleo familiar. E é o que eles estavam fazendo paralelamente, né? Como você bem disse, né, ele estava sendo investigado, mas depois excluiu totalmente a responsabilidade dele sobre o ato lá.
E a polícia é fundamental nisso, né? Porque no começo ela estava patinando, como você disse, a partir do instante em que muda a chefia da investigação, ela vai embora. E a gente sabe que não tem crime perfeito.
Exatamente. A investigação passou a ficar sob o comando da seccional de polícia Sorocaba.
Sim, exato.
Lá era o Marcelo Carriel, né?
O Carriel.
Tem crime, a gente fala...
Mas essa hierarquia... Aliás, eu falei para o Carriel lá na delegacia. Falei, eu acho que você não percebeu, Carriel. Esse é o caso da sua vida. Esse é o caso profissional da sua vida. Você tem que se dedicar a isso ao máximo. Coincidência ou não, ele deu uma força muito grande.
Sim, ajudou, deu o apoio todo necessário, porque era uma delegacia com uma única delegada, 2-3 investigadores, né? Pequena equipe, né? E que demandava muita investigação, né? E foi o que ele fez e acabou ajudando.
Para a gente terminar esse papo aqui, você teve contato ainda depois com a família, com o pai da Vitória, com a mãe?
Até o ano passado eu tive contato com eles, né? Estão muito abalados ainda, não esquece, né? Principalmente das datas do aniversário da menina, as datas festivas, Natal, Ano Novo, né? Eles estão arrasados ainda, né? Não conseguiram se recompor.
Até a próxima.